Vamos falar de Rota do Respeito, uma proposta da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, que leva palestras, rodas de conversa, oficinas, capacitações e outras ações educativas, para diferentes regiões de Mato Grosso. Entre março e junho deste ano, foram realizadas 18 ações e mais de 6 mil quilômetros percorridos. Tangará da Serra, Rondonópolis, Feliz Natal, Pedra Preta, Cláudia, Poxoréu, Planalto da Serra, Nova Brasilândia e Cuiabá. A gente está recebendo aqui já Dani Paula, responsável pelo grupo de prevenção da Procuradoria, e ainda o Ítalo Guilherme, gerente da Procuradoria Especial da Mulher. Dani, satisfação recebê-la aqui há um tempinho já, né?
Tudo bem, Bruno?
Tudo
que
bem.
Alegria. Bom dia, bom dia.
Ítalo, bom dia, bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Bruno. Eu que agradeço, né, a oportunidade de a gente explicar um pouquinho do nosso trabalho aí que a gente está fazendo todo Mato Grosso pela Procuradoria.
Maravilha. Dani, então estamos falando aí de 6 mil quilômetros percorridos, né? Praticamente todo o estado. O que é a Rota do Respeito? Eu quero perguntar para os dois, o que vocês vivenciaram nessa troca, nesse contato direto com as mulheres?
A ideia da Rota do Respeito, Bruno, é a gente não só fazer o que muito generosamente e bravamente já é feito na Procuradoria Especial da Mulher, que é o acolhimento psicossocial e a orientação jurídica, né? Que a gente tem uma equipe maravilhosa ali que faz esse trabalho. É levar o processo de educação mesmo. Acho que não existe outra possibilidade de algum dia a Procuradoria não precisar existir, a gente precisar buscar emprego.
Ela ser desnecessária,
ela ser desnecessária se não passar por um processo de educação. E a gente fala para o público masculino, num processo de conscientização mesmo, de venha conosco.
Ah, então é isso, fala para os homens
também. Inclusive. E o público feminino, olha, perceba seus limites, perceba seu corpo, preste atenção aos primeiros sinais. E também a adolescentes, a juventude, a galera que está vindo aí, de como nos respeitar, de como nos zelar, de como nos cuidar. Então, o Rota do Respeito nasce com esse objetivo de criar uma cultura de paz mesmo. Acho que a gente vive numa cultura muito bélica, né? A gente é muito da guerra, é muito da violência. Então a gente vem construindo muito mais do que combater a violência contra a mulher.
O próprio combater já é uma palavra bélica, né?
Exatamente, total. É como fazer mudança de pensamento, de comportamento, de atitude mesmo.
A Dani falou muito bem, Ítalo. Construção aí é um processo educacional, formativo, né? E que, ao meu entender, passa muito pela meninada, né? Crianças, jovens, como é que vocês trabalham com esse público no projeto da Rota do Respeito?
Esse trabalho a gente consegue fazer uma modificação, né? Dependendo aí de qual a idade, né? Que a gente seja as crianças mais novinhas, seja o adolescente ou jovens. A gente consegue adaptar a Dani, né? Maravilhosamente ela consegue fazer essa adaptação muito bem feita aí para que eles consigam entender de fato o que a gente está querendo trazer para eles, né? As informações, e que eles não tenham dúvidas, né? De como ser feito ter esse respeito com a mulher, né? Do que eles podem fazer para proteger essas meninas e mulheres também ali, colegas de trabalho, e que eles também consigam entender que talvez, se eles estiverem vivendo alguma situação parecida, seja dentro de casa, seja ou eles ter conhecimento de algum colega ou algum parentesco, para que eles consigam também saber aonde procurar essa ajuda, né? Uhum. E também fazer um alerta, né? Que muitas vezes os filhos educam os pais, né? Então a gente acredita que na própria educação dessas meninas e esses meninos mais novos, que a gente vai conseguir mudar aí esse futuro, essa realidade triste que a gente vive hoje, né?
E vocês têm um indicador interno entre vocês, assim, de perceber que, bom, essa mensagem que a gente levou foi positivo, gerou resultado. Conseguimos atingir, por exemplo, esse público, como o Ítalo falou, você tem essa capacidade de interpretar cenário, contexto, você tem que falar de modos diferentes, dependendo do público,
total,
né?
Total. Só para explicar rapidinho, já respondo sua pergunta, nossa dobradinha, o Ítalo também é responsável pela expansão da Procuradoria Especial da Mulher nos municípios.
Ah, certo.
Então, o que é que a gente faz? A gente
vende,
é um aspas aqui, exatamente, é a proposta da expansão da Procuradoria com o projeto de prevenção. Que é, como você relatou no início da entrevista, oficinas, capacitações, palestras, rodas reflexivas. É, isso tem surtido um efeito muito positivo, porque é um tema muito espinhoso, Bruno. É muito delicado, é muito sensível. As pessoas, gera aquele desconforto. Então, a gente tem que saber adaptar uma linguagem. E para quem me conhece, eu gosto muito da palavra, né? Eu sou poeta, né? Em primeiro lugar. Então, eu gosto muito da palavra. Eu acredito muito que a palavra, ela tem essa capacidade de reverberar e mudar nossa frequência, a nossa capacidade de impactar o mundo mesmo.
E ressignificar.
E ressignificar comportamentos. Total. Então, a gente tem um feedback muito positivo. Eu já vi, nós já vivenciamos, né, amigo? Homens, presidentes de câmaras municipal, pós uma palestra, chorando mesmo, vindo falar, olha, eu não tinha consciência de que eu agia dessa maneira. Porque a gente fala desde o assédio moral.
Sim.
A gente fala essas violências que são sutis, novamente, entre aspas, e que acaba gerando crimes, que acaba gerando. Que eu falo que todos nós somos responsáveis por apertar o gatilho, de não nos tirar do ranking do feminicídio no Brasil.
Uhum.
Desde que a gente é omisso, desde que a gente trata como tabu, desde que a gente não denuncia, que a gente continua acreditando que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, desde que a gente continua objetificando corpos femininos. Então,
mas isso tem mudado? Você percebe uma evolução?
Os feedbacks têm
sido. Por exemplo, quando você disse que um homem ele chega até você depois e ele se vê como um agressor, mesmo que em potencial menor, né, uma agressão verbal, isso é uma pessoa ressignificando a sua própria prática,
eu
né?
Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo, não somos nós mulheres contra vocês homens, absolutamente não. A gente quer unir forças para que isso sane. Somos nós contra a violência, somos nós contra o agressor. Não são todos os homens agressores, né? E é por isso que a gente sempre
mas
fala.
Mas todos nós temos potencial agressor.
Temos potencial,
né?
Potencial, exatamente. É isso que a gente ressalta muito. Onde é que pode eliminar já na raiz? Qual é a semente que tá ali e que ela não precisa florescer? Ela pode morrer ali, entendeu? E passa muito por crenças. Por, olha, pode chorar sim. Pode lidar com as suas frustrações aí, sem descontar na gente. A gente, já te deixo falar, amigo.
Fica
a gente fala que quando a gente ganha um término, né? Olha, quero terminar, Dani, com você.
Uhum.
A gente corta cabelo, a gente muda a pintura, a gente chora, a gente vai empreender, a gente.
Uhum.
Mas a gente segue a nossa vida. Quando é o contrário, a gente morre. Ou a gente apanha. Então tem uma coisa do o homem não conseguir lidar com não, com a
frustração. E são falas recorrentes, né? O criminoso, mesmo após preso, mesmo após apreendido, ele tem casos em que ele ainda reforça, né? Não, o conceito de que essa mulher, ela é propriedade dele.
Exatamente.
Né? Então ele acredita nisso. Exatamente. Profundamente.
Essa cultura de posse mesmo, né? O pai entra com a filha no casamento lindo, né, de sonhos, e entrega pro marido, toma aqui agora. E aí, ao invés de ter a ideia de união, proteção, unidade, né?
Uhum.
É de posse, né? Agora você é minha e tal como eu faço com o meu celular, com o meu carro, eu vou fazer com você.
Ítalo, a Dani falou sobre essa expansão que a Procuradoria vem realizando por todo o estado, né? Já são dezenas de câmaras municipais que têm a sua Procuradoria. Como é que tem sido realizado esse trabalho e a relevância de ampliação dessa rede, né? Ou seja, são mais braços, são mais pessoas. Sim. tratando do mesmo tema, né?
É, hoje a gente já está com 50 procuradorias da mulher instaladas dentro das câmaras municipais, né?
50, expressivo
é,
já, né?
Já entramos aí num número bem expressivo. E a gente fica feliz porque a gente vê que muitas dessas iniciativas, embora a gente faça esse trabalho de expansão, nós nos deslocamos, vamos até o município e apresentamos, é um convite feito pelos próprios vereadores, pelas próprias vereadoras. Uma das procuradorias abertas que a gente sempre coloca, né, aí em primeiro lugar, porque a de Pedra Preta foi aberta. Uhum. E é um vereador homem, e é o vereador mais jovem, né, que lá da Câmara, do município, né, que entrou na história de vereador. E ele veio atrás, ele procurou.
É uma demanda que veio da Câmara.
Então, assim, interesse deles. E lá são todos vereadores homens, né, Dani? Então, assim, vê que eles estão unidos trabalhando, né, nesse tema. Então, a gente consegue perceber que todos estão começando a se conscientizar da importância, né, desse trabalho ser feito. E essas outras procuradorias sendo abertas, né, um pouco mais distante aqui da capital, é uma forma de nós conseguirmos chegar até essas mulheres que muitas vezes não são ouvidas, uhum, né, que procuram a delegacia, que procuram algum outro lugar e elas não conseguem chegar de fato, ser ouvida. O mais importante que eu vejo, né, dentro dessas conversas que nós temos é principalmente ser ouvida. Uhum. Né? Muitas vezes a mulher, ela até já sabe quais os caminhos que ela precisa percorrer, mas ela precisa ser ouvida também. Ela precisa ser acolhida, entenderem de fato que ela está passando por uma situação ruim, triste no momento, e ela ser ouvida. E a partir dali a gente poder demonstrar para ela que ela consegue sim dar continuidade na vida dela, né, sair desse ciclo de violência e que sim, ela pode continuar a vida dela tranquilamente. E aí a Dani vem com as falas dela, né, maravilhosa que a Dani é.
Eu já vi, né? Incondicional.
A Dani fala, é incrível, né? Ah. E aí a Dani vem com essa leveza, né, de conversar com essas mulheres também, e os próprios homens, mas muito importante dessas mulheres, elas conseguem entender que elas ainda é dona de si. Que elas não estão ali pelo outro, mas sim por elas. E elas conseguem ver uma vida, né, novamente para elas. Então, esse trabalho da procuradoria sendo aberto aí dentro do estado, e a gente espera, né, que chegue em todos os municípios, é muito importante porque a gente consegue andar de mãos dadas para a gente literalmente proteger essa mulher.
São novos espaços de acolhimento.
Exatamente, né?
Né?
Muito mais do que só uma procuradoria para falar, não. Você aqui vai fazer isso, a gente vai prestar orientação jurídica, mas é mais um espaço de acolhimento real, né, que essa mulher ela pode se sentir segura, né, que realmente ela vai ser ouvida e ela vai ser entendida e levada a sério o que ela está colocando ali pra gente, né, óbvio que tratando com todo o sigilo, né, que a gente tem que...
Devido, né?
Devido ali no momento, mas isso daí a gente tem recebido um feedback bem legal também.
Dani, qual que é a importância, a relevância psicológica dessa mulher ser acolhida nesse primeiro momento? Porque, imagino eu, né, nunca passei nem perto disso, né, e sou homem, né, geralmente a mulher, na boa parte das vezes a vítima é a mulher, é um ato de coragem que essa mulher tem que tomar de expor publicamente, mesmo que dentro de um sigilo, a sua dor, a sua fragilidade. Qual que é a relevância de ser de fato ouvida e acolhida por um órgão que seja?
Quando a gente fala de capacitações, Bruno, nós falamos sobre como acolher sem julgar. E isso é muito importante porque a mulher já está em situação de extrema vulnerabilidade e ainda tem esse medo de ser julgada, inclusive por outras mulheres, né?
Uhum.
Então, quando a gente passa pelo processo de capacitação, nós falamos do vocabulário, chamamos de vocabulário da violência, que é para entender, para que o outro entenda esse processo de como a pessoa fala sobre isso, verbaliza essa situação e de como que às vezes a gente fica reproduzindo falas que coloca aquela mulher mais uma vez na situação de vítima. Então é importantíssimo, principalmente nesses municípios pequenos, né, onde praticamente todo mundo se conhece, a gente passar por essa capacitação onde haja esse acolhimento sem total julgamento. Olha, nós estamos aqui. Nosso papel é mostrar, principalmente para essas mulheres, que elas não estão sozinhas. E isso é real, isso tem que ter potência mesmo. Porque muitas vezes não há denúncia porque tem medo de ser exposta, né, de ser coagida de outras maneiras.
E esse acolhimento, muitas vezes, ela não recebe nem mesmo dentro de casa, na própria família,
muitas
né?
Muitas vezes.
Você fala de outras mulheres, exatamente, inclusive, porque todos nós muitas somos vezes parte dessa cultura, exatamente, machista, né?
Essas salas como, ai, mas ele parece ser tão bonzinho.
Uhum.
Isso pesa para uma mulher vítima de violência total.
Sim. Nossa, mas ele nunca deu sinal.
Nossa, mas
de
ele
nada.
Nunca deu sinal. É como se você estivesse colocando a prova, uhum, invalidando a violência que aquela mulher está.
Mas ele é tão bom com os filhos.
Exatamente. Nossa, mas com os filhos. Nossa, é bom. É bom colega de trabalho. Não aparenta. Não são falas muito problemáticas. Ah, mas o marido dela tá batendo nela. Não é o marido dela tá batendo nela. O agressor tá batendo nela.
Uhum.
Então, são essas mudanças mesmo. Até pra mulher tomar consciência.
Interessante, eu nunca tinha ouvido esse conceito, vocabulário da violência. A violência tem um vocabulário próprio, né?
Total, total. E ele é, assim, a gente naturaliza, Bruno. Uhum. É incrível como a gente naturaliza essas falas, assim. É, misóginas, violentas. Que a gente está sempre em estado de alerta, né? E é impressionante a gente ver, a gente vai lidando muito com isso, a gente vê aqueles corpos femininos, quando a gente começa a falar, ele vai se recolhendo, ele vai se encolhendo. Você uhum percebe que já tem ali uma violência instalada. A pessoa vai se amputando para caber. É muito forte.
Você percebe isso nesse bate-papo?
Total,
visualmente,
total,
a mulher.
Total, total. E depois das palestras, das rodas de conversa, sempre há a conversa do pós, do diálogo, de já vivi, passei tantos anos nessa situação, e os depoimentos mesmo.
É um momento em que a mulher pode
e o homem
colocar
também
a sua...
E o homem também.
E o homem também.
A gente recebe muita fala de homem também. Muita. E, é
e vocês, e existe uma abordagem clara entre conversar com homens e com mulheres? Qual que é a diferença, assim, nesse olho no olho?
A gente tá chegando de Pedra Preta, né? Foi o nosso último município, que retornamos. Pedra Preta já fomos algumas vezes. Retornamos em alusão ao Augusto Lilás lá. É, eles são muito pulsantes lá, né, amigo? É, e aí a gente... Falando, teve uma pessoa que falou, olha, nós vamos fazer roda reflexiva para homem, nós estamos pensando em chamar um homem para falar com o homem. Eu falei, mas vamos repensar isso? Porque essa ideia de que o homem só escuta homem tem que terminar, gente. Vamos colocar uma palestrante mulher, nós vamos capacitar uma palestrante mulher e ela vai lá falar, sim, para uma roda reflexiva de homens, para um público masculino. Mas,
e essa é uma cultura real, que o homem machista, ele tende a não ouvir
a
mulher.
A mulher. E
ele
eu
não
tava...
considera a fala da mulher.
Exatamente. Foi uma mulher que veio me procurar e, olha, Dani, e aí a gente vai estar procurando um homem. Falei, mas por quê? Tudo bem, pode ser um homem também.
Sim, também.
Mas por que você não palestra? Por que outra mulher não pode palestrar e eles sentarem, ouvirem 20 minutos, meia hora, 40 minutos em silêncio e presença, uma mulher.
Uhum.
Qual que é o problema de nos ouvir? E aí a gente começa por aí, entendeu? Então, tem sim. Existe uma mudança, Bruno. Existe uma mudança. Eu falo que era, a gente vivia em águas translúcidas de mentirinha. Lá no fundo tava cheio de lodo. Daí quando você mexe, esse lodo vem pra cima.
Ele sobe
e aí é o momento da gente... tratar a água de verdade.
Nesse momento a água tá turva ainda.
Nesse momento a água tá turva. É. Mas já é um processo de transformação.
Uhum. E a comunicação é fundamental, né, Ítalo? A conversa, né? Não só a comunicação como a gente tá fazendo aqui agora, mas lá na ponta com cada pessoa, né?
Faz toda a diferença, né? A gente por estar, como eu disse, né? A gente estar aqui em Cuiabá, a gente tem um acesso à informação muito mais fácil, né?
Uhum.
Então, quando a gente vai até esses municípios e a gente consegue fazer essa troca, né? Não chegar lá e falar, não, a gente veio para palestrar e acabou, a gente foi embora.
Uhum.
A gente dá essa abertura para poder vir conversar conosco, né? E aí a Dani maravilhosamente conversa com algumas pessoas, outras procuram, né, também para conversar comigo. E a gente vê a diferença, né? Deles se sentirem ouvidos também. E eles poderem reconhecer que eles realmente, né, tem algumas falas, alguns tipos de assédio, né, moral, assédio sexual, até mesmo dentro do ambiente de trabalho, dentro da própria câmara.
Uhum.
Então, a partir do momento que esses homens e essas mulheres vêm conversar com a gente, relatar algumas situações, e a gente consegue ter uma troca, e também ali também levar um pouco de informação. E a gente coloca à disposição a Procuradoria da Mulher, né? Para que caso queiram que a gente retorne, para que a gente possa fazer outros esclarecimentos, né? Ou alguma outra fala, hein, né? Que a Dani tem alguns temas que ela trabalha além, né, do que eles pedem pra gente. Então, essa comunicação que a gente tem aberta com eles faz toda a diferença. A gente consegue ver uma mudança ali, né? Porque a gente, falando ali no momento, eles vão levar pra casa.
Replicar.
Eles vão replicar pros filhos. Ah, tem um amigo. Ah, no barzinho. Vai lá no barzinho dele. Aí chega alguma mulher, eu passo alguma mulher. Algum comentário machista, ele pode ir lá e falar, olha, não é legal que você trate uma mulher assim, isso não é legal, isso é assédio, né? Reconhecer que aquilo ali realmente é algo ruim, né, que pode trazer essa desvalorização para a mulher. E é o contrário, né, a gente tem que estar para defender, para trazer segurança para essas mulheres, né, e enaltecer ela a todo momento. Eu falo que eu sou filho de uma mulher que, né, foi vítima de violência doméstica.
Então, você viveu.
Eu pude viver. Graças a Deus foi um período pequeno, mas assim, eu ter vivido isso e hoje estar na Procuradoria da Mulher, eu digo que eu até me encontrei. E às vezes as pessoas perguntam, ah, mas o Ítalo, um homem dentro da Procuradoria da Mulher?
Uhum.
E aí eu falo que faz todo sentido um homem, tá? Porque a gente realmente tem que estar junto com as mulheres, não é tirando o espaço delas.
Sim.
Mas para que os outros homens possam ver que sim, não tem problema nenhum a gente estar junto com as mulheres. A gente tá para proteger, para andar junto, não ter diferença nenhuma. Realmente a gente
junto.
Tem que construir um futuro igualitário, né, para todos, né, que a gente fala que existe essa diferença. Então a gente tem que trazer isso que pode sim, o homem e a mulher pode estar junto, pode caminhar junto e a gente defender junto, né, qualquer tema que seja, né. E esse a gente tem aí esperança de futuramente mudar.
Devemos estar juntos, né?
Devemos estar juntos.
Inclusive, temos chefes aqui na Rádio Assembleia. Minha chefe imediata, Laís Costa Marques, jornalista, gerente. Eu acho maravilhoso ser liderado por uma mulher. Sem demagogia, sem nada. Eu acho incrível. A mulher tem capacidades outras que nós, homens, não temos.
Sim.
Eu louvo isso. Acho isso maravilhoso.
A gente fala sobre isso também, pode se sentir vulnerável junto com a gente, né?
Sim.
Pode sair dessa posição de extrema virilidade, né? Nossa, não, tá tudo bem, pode vir aqui, pode buscar colo, pode buscar afeto,
sim.
Pode reconhecer, tá tudo bem. A gente vai desconstruir toda essa violência e tudo que tá instaurado de forma tão ruim, a partir do momento que a gente entender isso, né? É, mulher pode ser muito forte, o homem pode ser muito vulnerável, vice-versa, e todo mundo se acolher e tá tudo bem.
Maravilhoso. Segundo semestre, o que temos de previsão aí de novas ações, falando da Rota do Respeito? A rota continua?
Continua, né? Agora a gente dá uma pausa, né, pelo período eleitoral.
Período eleitoral.
Né? Claro, mas aí a gente volta com o Outubro Rosa, né? A gente tem algumas agendas já que já nos solicitaram pra gente poder estar levando palestra, né? Levando alguns temas específicos. E aí a gente dá continuidade até o final aí do ano. Já estamos com a agenda quase cheia já.
Maravilha. Queridos, muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Rádio Assembleia sempre de microfones abertos.
Obrigada, Bruno.
Eu que agradeço a oportunidade, né, da gente estar explicando um pouquinho, falando do trabalho que a gente faz e com né, para vocês trazendo essa abertura, né, que é um trabalho muito importante e as pessoas conseguirem ver, né, porque às vezes a gente vai lá, trabalha, a gente faz e fica naquilo, né, é importante que as pessoas tenham conhecimento, né, e aí através da rádio, né, da Assembleia que tá abrindo as portas aí pra gente demonstrar um pouquinho do que a gente faz.
Maravilha, forte abraço.
Obrigada, Bruno. Obrigada a todos e é isso, gratidão por fazer reverberar esse trabalho tão importante, significativo, e quem estiver ouvindo e tiver interesse em levar palestras, capacitações ou expandir procuradoria no seu município, nos procure, que a gente faz isso com muito amor e tá dedicado.
Temos algum contato de cabeça para passar?
De cabeça não, mas vão lá no nosso Instagram. Você tem de cabeça, amigo, que eu não
Instagram,
tenho.
Instagram, Procuradoria Especial.
Procuradoria Especial da Mulher, ALMT. Lá tem todos os nossos canais.
Maravilha. Forte abraço, gente. Obrigado. Obrigada. Boa semana.
Tchau, tchau.